Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Está na hora de falarmos do mercado do boi, a semana aí já em andamento para os negócios. A expectativa é de que haja aí um aumento na oferta e também que a demanda continue ainda em compasso de espera, muito lenta. Enfim, isso poderia trazer alguma pressão para as cotações. A gente percebe que nesses primeiros dias de negociação, o mercado, pelo menos em São Paulo, ainda está se sustentando, e a gente vai entender por que conversando agora com o Caio Toledo, da FC Stone. Bem-vindo, Caio, obrigado pela participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Estamos começando o ano aí com as negociações já ganhando um pouco mais de ritmo, né, Caio? E ainda assim a gente tem visto os preços ou as cotações aqui no estado de São Paulo, as cotações da arroba, tentando se segurar ali naquele intervalo entre 148 e R$ 150. Dá para dizer que o mercado está firme aqui em São Paulo e é uma característica generalizada aí das negociações?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. O que eu tenho visto no mercado de boi são duas realidades bem distintas. A primeira aqui no estado de São Paulo, arroba ainda sustentando entre 148 e 150, como você bem colocou. Sai negócios a 151, mas também sai negócios a 148. E isso ocorre com dado uma demanda que tivemos aí no fim de ano. Então, muitos frigoríficos tiveram que sair atrás de bois para suprir essa demanda que ocorreu de cortes nobres. Então, ocorreu isso de fato e isso acabou sentando um arroba aqui em São Paulo. A outra realidade que eu tenho visto é a realidade nos demais estados, onde acontecem poucos negócios, arroba um pouco mais frouxa, vamos colocar assim. Vamos ver como vai ser daqui para frente, mas o mercado ainda é muito lento, ainda em ritmo de início de ano.
Essa demanda que você cita aí em São Paulo é bem pontual, então é mais para tentar recompor aquelas vendas que aconteceram no final de ano.
Na realidade, o que eu notei no fim do ano foi uma demanda por cortes mais nobres, né? A gente escuta relatos que, principalmente o dianteiro, ainda está sobrando muito no mercado interno. Então, não é aquela venda de carne de consumo diário, é aquela venda de carne de consumo de férias, que são cortes mais nobres, cortes mais caros, e isso de certa forma ajudou o casado a subir. Então a gente até percebe que o boi casado subiu, mas no entanto o que puxou o casado não foi o de dianteiro, não foi aquele consumo de cortes que as pessoas consomem diariamente, foram aqueles cortes que as pessoas consomem no período de férias, aí nas comemorações.
Muito bem. E o ano começando aí, já dá para medir essa demanda? Como é que está começando aí o ano em termos de demanda, Caio?
Olha, é difícil a gente medir. Como a gente tem relatos que está sobrando muito dianteiro no mercado, a gente percebe que o consumo de fato não melhorou. Tá, essa reação do casado não foi não tem aconteceu de fato pelo consumo das famílias. Então isso ainda mostra um cenário como nós vimos em 2015, um cenário de demanda ainda restrita. Por outro lado, a gente vê como a oferta está muito restrita. Nós estamos naquele período que não temos ainda boi a pasto e também não temos mais boi de confinamento. Então isso ainda coloca um pouco em xeque essa questão de queda da arroba, porque como a oferta é muito restrita, qualquer necessidade de frigoríficos acaba sentando os preços.
Então você não vê nenhuma perspectiva para alta nos preços, pelo menos no curto prazo ou de forma pontual, então, Caio?
Olha, perspectiva, eu acho que pelo menos em São Paulo nós vamos ficar nessa banda de 148 e 150. Caso os frigoríficos percebam que há uma demanda, eles devem voltar às compras, ou a gente vê os frigoríficos em ritmo de espera daquela, vamos ver primeiro o mercado, esperar a reação do mercado, ver se essa demanda vai acontecer ou não. Então a gente vê que está muito paralisado as negociações. E se eles observarem que terão uma demanda dali para frente, eles vão voltar a compra e isso pode sentar o preço da arroba pelo menos no curto prazo, que a oferta ainda é muito restrita. Então, isso seria, assim, um ponto a ser observado. Porém, se essa demanda não ocorrer, eles continuarem com o dianteiro muito estocado, a gente poderemos perceber no curto prazo uma pressão aí na arroba em São Paulo, nessa semana de 148, podendo até, por que não, chegar a 147. Mas muito abaixo disso, no curto prazo, eu acredito que não.
Então precisamos dessa demanda de início de mês para consumir aí esse estoque de carne de dianteiro que tem aí no, nos frigoríficos, certo?
Exatamente.
Ô Caio, e quando efetivamente você acredita que a oferta vai estar mostrando a sua cara aí de fato? Oferta de animais.
Acho que vai depender muito de região e também vai depender muito das chuvas. Mas podemos ser daqui. A gente observa que o abate de fêmeas já tem muita gente programando abate de fêmeas daqui para frente. Isso ocorre todo ano, mas a gente observa um volume um pouco maior. Então isso já é um ponto que já começa a ser observado. Então muita gente está engordando essas vacas, essas fêmeas, para ir para o gancho logo logo. E isso pode incrementar a oferta, mas vai depender muito das chuvas para a gente ver realmente o boi a pasto. Então, tem que ficar ligado a isso. As chuvas devem ser muito diferentes de região por região, mas eu acredito que em meados de fevereiro nós já podemos ter alguma coisa de incremento na oferta. E é justamente o que a gente vê hoje a BMF colocando que o janeiro ainda o preço sustentável que tem saído hoje, mas se olhar de fevereiro para frente, o mercado já começa a mostrar uma outra cara.
Muito bem. Em termos de demanda sem grandes alterações, sem grandes expectativas, nem para exportação, né, Caio?
A demanda interna nós vamos ainda. Questão, acho que no, podemos ter um 2017 com duas realidades bem diferentes. Acho que o primeiro semestre é uma realidade de demanda, e segundo semestre podemos ter outra realidade de demanda. Então a gente tem que observar. A gente vê os dados melhorando da economia, mas a gente tem que ver de fato isso ocorrendo na questão de emprego, de renda. Então nós podemos observar isso no segundo semestre, mas no primeiro semestre, pelo que tudo indica, olhando hoje o cenário, é que ainda teremos uma demanda interna retraída. Falando de demanda externa também, nós temos que ficar atentos à questão cambial. A gente viu que isso interferiu muito nas exportações em 2016. Isso deve interferir também em 2017, mas um ponto positivo para 2017 é a abertura de novos mercados, a retomada de, por exemplo, de exportações para a Rússia, ou também grande espaço no mercado chinês. Então tem alguns fatores que nós devemos observar no ano de 2017 que nós não tínhamos em 2016. Então 2017 deve janeiro, né, falando especificamente janeiro. Sazonalmente, janeiro não é o pior mês de exportações de carne brasileira, se a gente pegar o histórico desde 2001. Então, janeiro deve ser ainda desacelerado as exportações, mas vamos ver como vai comportar o câmbio, ter o comportamento também de entrada de novos mercados, para a gente observar as exportações. Mas eu acredito que as exportações de 2017 deverão ser melhores que 2016.
Mas chega a ser um diferencial aí na formação de preços ou não? As exportações.
Olha, vai depender muito de como vai ser a questão da demanda interna, né? Mesmo sendo um volume pequeno, a gente sempre coloca as exportações servindo fêmeas muito como válvula de escape para os frigoríficos. Então, qualquer volume a mais acaba ajudando os frigoríficos e isso acaba, querendo ou não, podendo impactar na arroba. O volume é pequeno, certo? É 20% contra 80%, mais ou menos. Mas sim, é um volume que a gente tem que observar.
Muito bem. Bom, se a gente puder dar uma dica para o pecuarista que está nos ouvindo agora, qual seria, Caio?
Olha, primeira coisa que eu tenho comentado com todos é que mesmo se 2017 a gente não observar a arroba valorizando, isso não necessariamente quer dizer que 2017 será um ano ruim, porque nós temos que também olhar a outra ponta dessa conta, que é a ponta dos custos. A gente observa o milho caindo, o farelo de soja caindo, então isso deve ajudar, ou até o boi magro caindo, o bezerro caindo, então isso pode ajudar muito o pecuarista. Esse é o primeiro ponto. Como tudo indica, se a arroba vier para baixo em 2017, não necessariamente vai querer dizer que será um ano ruim. segundo ponto é que, como 2016 nós tivemos, 2017 também poderemos ter oportunidades para a rede. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que olhar 2017, que 2016 ensinou uma lição para muita gente. 2016 foi um ano onde o mercado deu oportunidade para quem quisesse, vamos comparar, ficou fazer um dezembro a 165, o mercado fechou a 150, então R$ 15 de diferença. Então, nós podemos ter também essas oportunidades em 2017. Então, temos que, o que você tem que olhar, ver a BMF, ou propriamente o termo, como uma ferramenta de auxílio às negociações dele do dia a dia. Então, isso também tem que ser colocado como outro ponto para observação que o precursor deve olhar atentamente em 2017.
Agora, quando você fala que os preços serão menores, mas não necessariamente a renda ou a rentabilidade do produtor vai ser afetada, porque a gente está contando aí com uma redução no custo de produção, é isso?
Exatamente, só em comparação, se a gente pegar o milho ano passado, deixa eu pegar aqui na minha série histórica, a gente trabalhava no, com milho, chegamos a trabalhar perto de R$ 50 a saca, né? E a gente está falando agora de um milho, por exemplo, para o segundo semestre, na casa de 30, 31. Nós estamos falando de uma diferença muito gritante, então, de R$ 20. Isso, no fim das contas, impacta muito no custo. Então, mesmo se a roupa desvalorizar, com o milho caindo de preço, isso ajuda a atividade pecuária.
E mesmo o reposição, né, Caio? Também tá caindo já, né?
Também, a reposição, no mercado de reposição, o que eu tenho observado nesse início de ano, até o final do ano passado, foi ainda um mercado muito travado na reposição. Qual era o cenário que eu estava observando? Os vendedores não queriam vender ao preço que os compradores queriam, e os compradores não queriam comprar nos preços que os vendedores queriam. Então o mercado ficou muito travado. Eu acredito que daqui para frente essa realidade deva se ajustar, muito pela expectativa da arroba futura. Então acho que ainda a gente vê o mercado de reposição travado, alguns até querendo ágio em cima do Bemago, mas acho que de muito difícil ser concretizado daqui para frente. Então acho que teremos um ajuste no mercado de reposição aqui no, acho que nesse mês e nos próximos meses.
Legal. Caio, obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas e volte sempre, meu caro.
Obrigado, Alexander. Boa tarde a você. Boa tarde a todos.
Até a próxima. Boa tarde para você. Muito bem,
Boa
vamos checar
tarde.
os preços, vamos ver como estão as negociações lá na BMF Mercado Futuro, depois a gente dá uma olhadinha no mercado físico também. Olha aí na tela o boi gordo. Para janeiro, R$ 149,07, com queda de 0,49%. Nessa tela você não enxerga o maio, mas o maio também está trabalhando com queda nesse momento, R$ 145,99. Lembrando que maio é o pico aí da entressafra, onde existe uma concentração maior de oferta, finalização do gado a pasto e, portanto, o pasto secando e os produtores colocando esse gado à disposição do mercado, e isso, obviamente, ou tradicionalmente, impacta aí na queda dos preços. R$ 145,99, queda de 0,31%, é o que está apontando nesse momento os negócios para maio de 2017. Vamos aos preços também no mercado físico. A gente tem aí um dia de variações nas principais praças comercializadoras. Não tem muito uma tendência definida, mas dá para ver que predominam aí as quedas nas cotações. A gente vê, por exemplo, em Barretos, negócios a R$ 149, em Araçatuba, alta para R$ 150, no Triângulo Mineiro, R$ 143 caindo, Belo Horizonte, R$ 147 caindo, Norte de Minas, R$ 147 também em queda, Região Sul de Goiás, R$ 140,50 estável, Goiânia, R$ 139 por lá subindo um pouquinho. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, R$ 138 em queda. Pelotas, no Rio Grande do Sul, o quilo R$ 4,90 em queda. Ajustando-se aí ao preço do oeste do Rio Grande do Sul, que também trabalha a R$ 4,90. No sul da Bahia, R$ 148 em queda. E no noroeste do Paraná, R$ 150,50. Uma ligeira valorização aí nos preços da arroba. Esses são os preços, portanto, no mercado físico. Deixa eu passar para vocês também aqui os preços do indicador. Indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, ontem fechou a R$ 149,91, uma alta de 0,66%, buscando, portanto, os R$ 150 aí o indicador, segundo avaliou o CPEA, Indicador Esalq BMF. Levantado aí pelo CPE. São as médias de negócios ocorridos no estado de São Paulo, R$ 149,91. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, e logo mais, por volta de 1h30, 2 horas da tarde, a gente tem a participação aí do clima, né? Vamos falar do clima e principalmente uma análise especial ali para a região Centro-Oeste, Matopiba, enfim, o pessoal tem reclamado bastante aí desse período de estiagem que tem ocorrido aí nos últimos dias. Será que vai persistir esse período? O que vem por aí? Quais são as tendências? Enfim, a gente vai discutir esse tema logo mais aqui com você no Notícias Agrícolas. Participe com a gente a partir de 1h30, 2 horas da tarde. Continue com a gente.